Senhoras e senhores senadores, tramita na Câmara dos Deputados, desde 2011, projeto de lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, mais conhecido como Marco Civil da Internet. Esse projeto, senhor presidente, é, na minha opinião, um dos mais relevantes atualmente em discussão no nosso parlamento. Trata-se, de fato, de estabelecer um marco legal, uma espécie de constituição, se quisermos, para esse vastíssimo domínio que é o ambiente cibernético, cuja natureza peculiar põe novos e importantes desafios. O Brasil tem hoje mais de 85 milhões de usuários na internet. Se incluirmos esse número as crianças e os adolescentes com idade até 15 anos que têm acesso à rede em casa, ultrapassaremos os 94 milhões de usuários. Considerando que esse ambiente virtual, proporcionado pela rede, já tão populoso e tão plural, é diversificado quanto qualquer outro ambiente social, real, e se não for mais, e que já se envolve e se tornou tão onipresente, nós estaremos praticamente em toda a nossa vida. Poderemos imaginar a variedade de relações, algumas bastante complexas, que neste ambiente cibernético passam a se estabelecer. Muitas dessas relações, senhoras e senhores, reproduzem o que estabelecemos fora da internet. Outras são próprias e típicas do ambiente virtual. De todo modo, as peculiaridades da rede muitas vezes resultam em que o marco legal que regula nossas ações e relações com o mundo social mais amplo não se aplicam ao mundo virtual. Daí, senhoras e senhores senadores, a necessidade premente de fixarmos uma referência normativa específica para esse largo território ainda praticamente sem lei específica, que dê conta das suas peculiaridades, sem deturpar ou prejudicar a liberdade que caracteriza e de forma a possuir efetividade, dada a própria natureza transnacional da rede e das questões técnicas envolvidas. A ausência dessa referência normativa implica, e esta é a minha preocupação, senhoras e senhores senadores, implica que as relações estabelecidas no ambiente virtual muitas vezes se veem forçadas a criar, por assim dizer, próprias regras, traçar seus próprios limites. Os riscos aqui são evidentes. Por um lado, há o perigo do tratamento fragmentado e isolado das questões, o que pode gerar soluções inconsistentes. Por outro lado, há o risco de que os direitos fundamentais, como o direito à privacidade ou da livre expressão, sejam prejudicados. Foi, portanto, meu queridíssimo presidente Paulo Paim, foi extremamente bem-vinda a iniciativa do Poder Executivo de encaminhar ao Congresso Nacional, ainda em 2011, o projeto de lei do marco regulatório da internet. E vale lembrar que foi construído de forma participativa, valendo dos próprios meios e instrumentos tornados disponíveis pela Rede Mundial de Computadores. Desde 2009, foi estabelecido um amplo debate aberto a todos os usuários da rede, que prosseguiu junto ao Ministério da Cultura, da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino. Várias sugestões dos usuários foram efetivamente incorporadas, tanto no momento da redação inicial do projeto, quanto na versão que acompanha o parecer do relator na Câmara. Todo o processo, portanto, tem um caráter exemplar e certamente ficará como marco para a futura exploração dos recursos digitais da internet. A tramitação na Câmara dos Deputados deu continuidade a esse amplo debate. Foi instituída uma comissão especial para proferir o parecer sobre o projeto encaminhado pelo Executivo.
Há, portanto, um esforço considerável de sistematização das propostas concebidas ao longo de mais de uma década de convívio com a internet. Ao longo de 2012, 7 audiências públicas. Portanto, senhor presidente, mesmo que haja ainda pontos polêmicos, o fato é que em torno do projeto do Marco Civil na internet estabeleceu-se uma discussão aberta, um processo colaborativo. O resultado foi um texto que focaliza a questão dos direitos e garantias do cidadão e as responsabilidades dos fornecedores e dos serviços da rede. Trata-se rigorosamente de um marco civil. A matéria penal, por exemplo, não é tratada. E é uma preocupação que nós haveremos de ter após a aprovação do marco civil. O projeto não lida com o problema dos crimes eletrônicos, nem com as questões relacionadas com o direito autoral ou a regulação do setor de telecomunicações. São outras preocupações que deixo aqui para a reflexão dos senhores. Na verdade, o estabelecimento de um marco civil é uma boa medida e uma pré-condição para que se discutam estas questões, as questões penais, o direito autoral e a regulação do setor de telecomunicações. O substitutivo apresentado pelo relator Alessandro Molon, da Câmara dos Deputados, é dividido em 5 capítulos. O primeiro trata dos direitos e princípios fundamentais do Marco Civil. O segundo estipula as garantias e os direitos do usuário. O terceiro aborda a provisão de conexão e as aplicações da internet. O quarto trata das responsabilidades da atuação do poder público. E o quinto, das disposições finais, que estabelece a defesa dos interesses e direitos estabelecidos na lei, que poderá ser efetivamente exercida em juízo de forma individual ou coletiva. Vale mencionar, senhor presidente, o artigo 3º do substitutivo proposto pela Comissão Especial da Câmara, que estabelece os princípios orientadores do uso da internet no Brasil. Orientadores do uso da internet no Brasil. A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição. A proteção da privacidade. A proteção dos dados, dados pessoais, na forma da lei. A preservação e a garantia da neutralidade da rede. A preservação da estabilidade, da segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso das boas práticas. A responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades também foi vista no projeto, e a preservação da natureza participativa da rede.
Senador Vital do Rego.
Pois bem, senhor presidente.
Faço a parte brilhante para nós mais frente. Só para cumprimentar os alunos da escola fundamental, do ensino fundamental, escola classe 1, INCRA 8, Brasilândia. Sejam bem-vindos, seu parlamento. Estão ouvindo nesse momento um dos principais senadores da República.
Sejam muito bem-vindos.
Senador Vital do Rego, que preside a Comissão de Justiça.
Sejam muito bem-vindos as crianças ao nosso parlamento. Agradeço a Vossa Excelência, senador Paim. Dois pontos para concluir, senador Paim, têm sido mais polêmicos. Entre todos esses pontos de avanços concebidos tanto pelo projeto original quanto pelo relatório do deputado Molon. Mas dois pontos têm sido polêmicos que quero, de forma passageira, comentar com Vossas Excelências. O primeiro diz respeito à privacidade, com reflexo sobre a liberdade de expressão, e o segundo, a questão da neutralidade da rede. Com relação à privacidade, a questão delicada diz respeito à guarda dos registros de conexão e de acesso à aplicação da internet. De fato, a internet, por sua natureza, favorece o anonimato, que a Constituição veda ao reconhecer o direito fundamental à livre expressão. O ponto, então, é como conciliar a afirmação da liberdade de expressão na rede, respeitando a sua natureza e reconhecendo as limitações técnicas, sem contrariar a lei fundamental, a nossa Constituição Federal. O projeto busca uma forma de equilibrar esses objetivos, de forma a garantir a liberdade, tornar possível a responsabilização
por abusos e danos a terceiros e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade quanto à própria natureza da internet. O segundo ponto polêmico, senhor presidente, e esse tem sido um ponto mais difícil de ser vencido, é a chamada neutralidade da rede. Esse princípio está estabelecido no artigo 9º do substitutivo. Diz respeito o seguinte: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção do conteúdo, origem e destino, do serviço terminal ou aplicativo. A ideia é que o usuário da rede, ao contratar um provedor de acesso, pagam por velocidade de conexão e não por pacote de tipo ou quantidade de conteúdo. Um provedor não pode cobrar mais ou limitar a velocidade do tráfego de dados nem para o fornecimento, nem para o acesso a um determinado tipo de conteúdo. Por exemplo, se um usuário contrata uma velocidade de acesso de 5 gigabytes, por exemplo, ele deve poder acessar todos os tipos de dados com a mesma velocidade, de e-mails a vídeos, passando por tudo que está disponível na rede. Essa é a ideia do relator na concepção do seu projeto, do substitutivo ao seu projeto, que deverá ser uma matéria que vamos aqui no Senado aprofundar a sua discussão. Embora, senhor presidente, teria mais assuntos a acrescentar nesse polêmico e importante marco regulatório, entre outros textos legais produzidos pelo governo numa iniciativa importantíssima do Poder Executivo, quero dizer que há 20 anos não imaginávamos o impacto desse novo meio, a internet, que esse novo meio teria em nossas vidas, principalmente na nossa vida social. Quase 2 décadas já se passaram desde o início da oferta comercial de acesso à rede de computadores. Tempo suficiente para apreciarmos esse impacto e para percebermos os problemas e as dificuldades que o novo meio implica. Já é hora, senhor presidente, de começarmos a delinear o marco legal para este vasto mundo que a rede mundial nos deu acesso. Por isso, congratulo-me com a presidenta Dilma Rousseff por ter tomado a iniciativa de propor ao Congresso Nacional o projeto de lei que ora vamos examinar.